Está a ouvir um podcast de Renascença.
Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril.
E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país.
Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
Não podemos consentir que os fascistas voltem ao poder, onde quer que seja.
Dos que amam a justiça e a paz.
Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, 50 anos depois. Este podcast tem sonorização de André Peralta, eu sou a Maria João Costa e trago-lhe histórias como esta.
Mesmo antes do 25 de Abril, claro que havia jornalistas mais à esquerda e que os jornalistas mais à direita, outros eram mais ao centro, mas entre nós havia uma certa união em relação à censura. Nós não queríamos censura. Eu não me considero uma mártir da censura, porque eu acho que aprendi a escrever para a censura. E o povo português, suficientemente esperto, percebia tudo nas entrelinhas.
Foi criada pelos avós paternos quando nasceu no Seixal em 1933. Quando aprendeu a ler, os livros eram os seus brinquedos. Foi a sua avó que lhe ensinou que, se quisesse ser livre, tinha de ter o seu dinheiro. Nela viu o exemplo de uma defensora dos direitos das mulheres. Fez a primária em casa, estudou no Liceu Francês, onde diz estruturou a sua noção de liberdade. Licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras. Na Universidade de Lisboa, foi várias vezes chamada ao gabinete do diretor por ter participado e organizado diversos protestos. O seu sonho mais antigo era ser jornalista. Foi uma das primeiras mulheres a exercer a profissão em Portugal. Passou pelo Diário Popular, o Século Ilustrado e pela televisão. Foi uma das primeiras mulheres a inscrever-se no Sindicato dos Jornalistas e mais tarde dirigiu a Caixa de Previdências dos Jornalistas. O seu primeiro casamento, com Orlando da Costa, teve dois filhos. Um deles é hoje primeiro-ministro. O apelido pelo qual ainda hoje é conhecida herdou do segundo casamento com Vítor Pala. Maria Antónia de Assis dos Santos Pala e Carmo tem hoje 89 anos. Bem-vinda à Avenida da Liberdade, Maria Antónia Pala. Lembra-se como foi o seu dia 24 de abril de 1974?
Bem, deve ter trabalhado, com certeza.
Como é que soube da notícia do 25 de abril de 74?
E por volta das 6 da manhã, no dia 25, o telefone tocou. Era uma pessoa que trabalhava comigo, nessa altura estava no Século Ilustrado. E foi uma gráfica que me telefonou e me disse: olha, Maria Antónia, parece que há uma revolução na rua.
E o que é que fez nessa altura?
Eu muito rapidamente arranjei o meu filho, fui pô-lo à casa de uma amiga que vivia perto de mim, porque ela tinha 3 filhos e eu achei que era mais divertido do que pô-lo em casa da minha mãe, só o nome da revolução. Minha mãe havia de pôr-se a rezar todo o dia e a chorar com medo. E isso era muito triste para uma criança. Então deixei lá o meu filho, fiz umas ligeiras compras, precavendo-me, e rapidamente fui para o Século, quer dizer, às 7 e pouco estava no Século.
E que ambiente é que se vivia às 7 e tal da manhã num jornal?
Ah, era uma grande expectativa, mas tinha havido o 16 de março, não é? Essa tentativa revolucionária que vinha das Caldas da Rainha.
Ou seja, já haviam sinais.
Haviam sinais. Bom, a minha primeira reação foi ouvir o que é que estavam a dizer pela rádio, não é? E diziam para as pessoas ficarem em casa.
No seu caso, não ficou em casa?
Porque eu queria ver o que é que se estava a passar. Então fui com um colega meu, infelizmente já desaparecido, que era o Carlos Plantier, e fomos os dois. Olha, só não fui ao Terreiro de Paço. De resto, acho que estivemos em todos os lugares onde as coisas se passaram.
E onde é que foi primeiro? Foi ao Largo do Carmo, logo?
Fomos para a Baixa. Depois fomos para aquela, ali para o lado da Misericórdia, A certa altura havia uns carros de combate que vinham do lado de cima, do Príncipe Real, outros vinham do Cacho de Dré. A gente sentiu que ali devia haver uma situação de embate.
E fez isso tudo a pé ou andou de carro?
Tudo a pé. E imagina, não havia, nessa altura, telemóveis. Portanto, nos sítios por que a gente passava, ou tomávamos o café ou assim uma coisa, nós pedíamos para telefonar para a redação, esperando que eles apontassem, eles que tinham ficado, os outros que tinham ficado na redação, fossem apontando aquilo que a gente lhes ia contando que estava a acontecer. Entretanto, a gente percebeu, quer dizer, que ao contrário do que era suposto, as pessoas não tinham ficado em casa. Portanto, além da tropa que estava na rua, havia já muita gente.
E que pessoas eram essas?
Ai, não sei. A memória que eu tenho mais viva é de uma colega minha e de um colega meu. Trabalhava-me num outro jornal, não vou dizer, porque não sei se posso dizer. E vi-os passar de braço dado. Ele era muito mais velho que ela. Ela era uma jovenzinha que estava a começar. Estávamos todas a começar, aliás, porque só em 1968, o grupo de que eu fazia parte, éramos três mulheres, e que entrámos por concurso no Diário Popular. Embora eu já fosse colaboradora do Diário Popular, na página literária que saía às quintas-feiras, já há 2 anos, desde 66.
Mas lembra-se desse episódio de ver esses seus colegas na rua?
Era tão improvável que isso acontecesse, que é a memória que eu mais guardo. De resto, eu não sei, seriam pessoas que vinham para os seus empregos e que depois não havia empregos em parte. Tinha mais pessoas que foram para a rua, simplesmente, não é? Mas eram homens, mulheres, jovens, mais jovens, menos jovens.
E havia muita alegria, as pessoas já sentiam algum sentimento de liberdade.
Havia uma grande expectativa e uma grande vontade que aquele golpe fosse bem sucedido. Mas também era preciso compreender que golpe era, não é?
Havia alguma apreensão ao mesmo tempo?
Eu acho que da parte de nós jornalistas foi imediata a nossa adesão ao golpe e uma certa crença de que o golpe seria vitorioso. Seria vitorioso. Quer dizer, a prova disso é que, salvo raras exceções, não foram mandadas provas dos jornais à censura.
O 25 de Abril restituiu ao povo a liberdade.
Nesse dia subiu até ao Largo do Carmo.
Ainda almoçámos a redação do Século do Estado. Almoçámos ali num restaurante que havia no Príncipe Real. Tinham preparado uma grande paella, devia ser para algum grupo que tinha encomendado, e quando lá chegámos o senhor Sequeira disse: olha, tenho aqui esta paella, não querem comer? E nós despachámos a paella, mas sempre com a rádio ligada. Depois ouvimos umas mensagens em que percebemos que havia uns que se faziam passar por afetos ao golpe que estava em curso, não é? Mas que não eram, portanto, queriam atrair os outros a uma armadilha. Fomos a correr dali, para os lados da Trindade, para avisar os revoltosos que havia tínhamos ouvido esta conversa na rádio, e depois dali já não saímos, fomos com eles para o Largo do Carmo.
Como é que foi esse momento no Largo do Carmo?
Eu e o meu colega, Carlos Plandier, refugiámo-nos num escritório de um advogado que existia ali, para ver melhor lá de cima. Pensámos que era um bom posto de observação. E houve um momento de medo. Aqueles homens estavam ali, desde madrugada, sem comer nem beber. E a certa altura, por baixo do escritório do advogado, havia um outro escritório que representava uns vinhos, que não faço a menor ideia quais fossem. O certo é que começámos a ver passar garrafas de vinho para a rua oferecidas aos soldados. Eu tive um bocado de medo, porque Aqueles homens estavam ali há muitas horas sem comer nem beber. De repente, estavam inundados de álcool, não é? Eu pensei que, no entusiasmo, se fizesse de facto qualquer coisa de pudesse ser grave, porque eles tinham armas na mão, não é? Mas tudo se passou pacificamente, houve negociações com o governo, que estava escondido dentro
do quartel do Carmo.
Assistimos ao discurso do Dr. Sousa Tavares, era mais conhecido pelo Tareco. Era o marido da Sofia de Melbrenner, não é? E ele subiu assim ao cimo de uma guarita e fez um discurso ao pessoal que estivesse calmo, etc., que tudo se ia passar bem. E de facto, pronto, depois chegaram mais para o fim da tarde, chegaram os carros, eu penso que com o general Spínola, que foi negociar com eles a rendição. E depois não os vimos sair, porque, quer dizer, vimos sair a carrinha toda fechada, onde eles foram para o aeroporto e foram deportados para a Madeira.
Foi tudo muito intenso.
Foi. Nós começámos aquele dia a acreditar que era o último dia da ditadura. E, de facto, as coisas cumpriram-se. Quer dizer, o nosso desejo cumpriu-se. Mesmo antes do 25 de Abril, claro que havia jornalistas mais à esquerda e que os jornalistas mais à direita, outros eram mais ao centro, mas entre nós havia uma certa união em relação à censura. Nós não queríamos censura.
Nesse mesmo dia ainda foi à rua António Maria Cardoso, à sede da PIDE?
Não foi nesse dia.
Foi já depois?
Foi no dia seguinte, foi na manhã do dia seguinte, sim, fui para lá. Portanto, tratava-se de fazer render a PIDE. E esperámos bem até talvez por volta do meio-dia. E eles então acabaram por se render.
Foi uma noite em que não dormiu praticamente, né? De 24 para 25.
Eu não sei o que fiz nessa noite, devo dizer. O que se passou entretanto é muito confuso na minha cabeça. Agora, lembro muito bem das coisas que se passaram depois da rendição dos PIDES, acho eu. Porque, entretanto, circulou a notícia de que estavam a ser libertados os presos políticos que estavam no Forte de Caxias.
Foi para Caxias.
E eu fui para Caxias. Quando eu lá cheguei, já lá estavam assim, um grupo grande de jornalistas. E estávamos nesta inquietação, saia ou não saia. Havia, aliás, eu tinha lá pessoas conhecidas até, presas. De repente, vi-me chegar um jipe. E quem é que vinha naquele jipe? Um militar, que eu já tinha conhecido na Guiné, 2 anos antes para aí, porque tinha ido fazer uma reportagem que durou um mês, nos Bijagós. Chamava-se Hotel Saraba de Carvalho. Reconhecemos-nos e eu disse-lhe, então e os presos, como é, quando é que saem, o que é que se passa? E ele disse-me, não se aflija, eu trato tudo.
Queremos que esta decisão de libertarem todos os presos políticos corresponda efetivamente a uma aspiração comum, conjunta de toda a população portuguesa, que há perto de 50 anos vinha sendo oprimida pelo Estado Novo.
E eu cheguei com a convicção que ele mandava realmente no movimento, e quando regressei ao século ilustrado, os presos ainda não tinham saído, porque eu tinha pressa para chegar à redação para começar a escrever, não é? E quando eu entrei na redação, eufórica, eu disse, sabem quem manda nisto tudo? É o nosso capitão Carvalho.
Maria Antónia Paula, como era trabalhar num jornal com a censura?
Como eu gosto muito de grandes reportagens, como eu sempre tive viragem para a grande reportagem. Eu sempre estive pouco tempo nos jornais diários. Tive um ano no Diário Popular, tive um ano na Capital. Eu gosto de revistas, porque naquela altura eu podia escrever, por exemplo, reportagens com 70 páginas de A4. E aí...
Mas nunca teve nenhum texto censurado? Nunca tive. As suas reportagens não eram passadas pela censura?
Claro que tive, mas eu não me considero uma mártir da censura. Porque eu acho que aprendi a escrever para a censura. e o povo português é suficientemente esperto.
Tinha que escrever nas entrelinhas?
Percebia tudo nas entrelinhas. Era preciso descobrir a maneira de escrever. Portanto, eu acho que havia pessoas também que faziam um certo gáudio, enfim, desculpem-me se estou a ser injusta, mas eu acho que faziam um certo gáudio de dizer que eram muito cortados para ser... E quer dizer, deixavam-se cortar pela censura, escreviam coisas que não se podia dizer daquela maneira. Mas havia outra maneira de dizer e chegar ao mesmo. Tinha o gáudio do texto vir todo cortado. Isso aconteceu-me quando comecei a querer publicar os primeiros capítulos da Revolução Meu Amor.
Foi sobre o maio de 68.
Sobre o maio de 68. E foi isso que, no fundo, me obrigou a escrever o livro. Porque eu não me considero escritora. Tenho publicado vários livros, mas, no fundo, sou uma jornalista que gosta de fazer textos muito longos, porque gosta de aprofundar os assuntos.
No 25 de Abril, quando andou na rua, como contava há pouco, quando telefonava para o jornal a dar notícia daquilo que estava a acontecer, depois havia alguém que escrevia nesse dia o que
pensávamos
aconteceu.
Pensávamos nós.
Aos censores.
O que alguma coisa eles haviam de fazer na redação. Não escreveram nada, estavam em plena emoção. Quando eu lá cheguei no dia 27... para escrever a reportagem, não tinha nada apontado e de memória escrevi. Eu lembro-me muito bem de uma coisa. Eu terminei assim esse texto. Agora que temos a liberdade, o que vamos fazer com ela? Porque eu pressenti que não ia ser fácil.
Vamos até ao tempo da faculdade. Estudou na Faculdade de Letras, no curso de Ciências Histórico-Filosóficas. Foi nessa altura que diz que percebeu o país real. Porquê?
Eu vinha do Liceu Francês, onde tinha feito todo o liceu. Aliás, eu tinha feito o ciclo primário em casa, como professora, porque estava doente. E depois entrei para o primeiro ano no Liceu Francês, porque o meu pai nos queria subtrair à influência das escolas portuguesas, sobretudo das oficiais, não é? Que eram dirigidas por pessoas todas afetas ao regime. Porque eu vinha de uma família republicana e da oposição. E eu, para mim, a questão da liberdade era desde criança...
Foi algo que aprendeu com a sua avó?
Foi algo que eu aprendi com a minha avó, exatamente. E a casa dos meus avós paternos era uma espécie de clube da liberdade. Todas as noites havia reuniões, todas as noites vinham pessoas conversar, trazer notícias. Sei lá, o meu avô tinha um óculo daqueles da Marinha, que de vez em quando, lá nos dias que ele supunha que pudesse surgir qualquer coisa, ele apontava para Lisboa para ver se via o sinal da Revolução. O meu avô esteve sempre à espera da Revolução.
Nessa altura, quando chega à faculdade, percebe que é um país diferente.
É um país diferente. Chega à faculdade e a ideia que eu mais ou menos tinha na cabeça era que as pessoas inteligentes, as pessoas cultas, não eram religiosas.
E de repente percebeu que era diferente?
De repente percebi que não era uma ideia certa. Que era que as coisas se passavam de outra maneira. Que havia muita gente que não pensava como eu, que não estavam contra o regime, mas não se manifestavam, eram amorfos, enquanto que eu me manifestava, percebe? Achava que isso era fundamental, pensava-se, dizia-se.
Isso às vezes pôs, colocou em alguns trabalhos, porque era chamada bastante ao gabinete do diretor.
E percebi também que as pessoas podiam não ter as minhas ideias, nem das pessoas com quem eu convivia, mas eram igualmente inteligentes, podiam ser igualmente cultas, eram menos inquietas do que nós. E, sobretudo, os costumes, os hábitos deles não eram tão avançados como os que eu trazia do Liceu Francês. Por uma razão muito simples, porque o Liceu Francês era um único, tinha um ensino misto, porque nos outros havia liceus para rapaz e liceus para raparigas. Acontece é que eu realmente, logo que a loira, comecei a namorar o meu primeiro marido e pai do meu filho,
o Orlando
da Costa. Exato.
Nessa altura circulavam já comunicados entre os estudantes, já havia agitação entre os estudantes?
Entre os estudantes, na nossa faculdade, não, era totalmente proibido. Talvez porque a grande maioria dos alunos fossem meninas, e as meninas ainda não estavam muito habituadas a participar nessas coisas. Por outro lado, o diretor da faculdade era nem mais nem menos de que o comissário-geral da mocidade portuguesa masculina, claro. Mas era um verdadeiro ditador, não é? Era mais que ditador, tinha uma formação pidesca, está a perceber? E, portanto, o ambiente era muito mau. Era muito mau. Não tinha nada a ver com o ambiente de liberdade que eu tinha vivido no liceu francês.
E isso surpreendeu-a?
Chocou-me. Foi o único choque que eu tive. Porque em matéria de preparação relativamente ao ensino, não tive surpresa nenhuma. Eu acho que até sabia mais do que aquilo que lá era pedido.
Estamos hoje em 2022. Como é que se cumpriu o Abril? O que é que fizemos com essa liberdade?
Ai, isso dava para outra entrevista. Eu acho que até 1976 foi um período horrível. Horrível, horrível.
Porquê? Porque havia muita agitação?
Porque o Partido Comunista e certos partidos, pequenos partidos e movimentos de extrema-esquerda queriam substituir a ditadura que tinha caído por uma nova ditadura, que era a ditadura do proletariado. Ainda hoje o Partido Comunista usa o termo os trabalhadores e o povo. Eu não compreendo isto, porque não sei se eles pensam que o povo não é trabalhador, ou pensam que os trabalhadores não são povo. E que trabalhadores? E eu sei o que eles pensam. São os trabalhadores que pensam como eles. Quem não pensa não tem sequer direito a trabalhar. E foi isso que nos fizeram dentro do século. Fizeram tais coisas dentro do século que levaram ao fecho da maior empresa jornalística portuguesa. Para mim é um desgosto que nunca me passou, porque eu nunca mais encontrei um lugar onde tivesse sido tão feliz e onde tivesse tido tanta liberdade como no século.
O que é que fizemos a essa liberdade de Abril?
Bom, depois eu acho que se fez muita coisa.
Temos cuidado da liberdade.
Temos que cuidar da liberdade. Temos que a defender todos os dias. E isso agora já é a minha posição como uma socialista feminista.
Há hoje novas ameaças a essa liberdade conquistada em 74?
Há sempre ameaças. Porque esta coisa de ser mulher é uma coisa difícil, mas eu acho que nós não podemos perder a esperança. E o que se fez depois do 25 de Abril deveu-se muito às mulheres, mas isso é ignorado, não é falado, que é o que eu chamo a Revolução Subterrânea, mas que é aquela que vive até hoje. No dia em que venderam a EDP, eu chorei, porque corri então este país ao serviço do Cego do Estado, mas também, entretanto, da televisão, da RTP, e pude ver a importância que teve a chegada da eletricidade, por exemplo, às pequenas aldeias. O que as mulheres ganharam com isso? As pessoas todas, de um modo geral, em primeiro lugar, passaram a ter luz. Segundo, foram as coisas que lhe permitiram mudar a sua vida cotidiana. As pessoas puderam armazenar.
Melhoraram a qualidade de vida também.
Completamente. Há certos lugares do país em que a dieta alimentar mudou completamente por simples razão de poderem ter uma arca congeladora que lhes permite ter frescos durante todo o ano. Por exemplo, há uma zona ali, na zona de Oleiros, em que o índice de cancro de estômago, que era muito forte, porque as pessoas comiam os salgados e os enchidos e aquelas coisas, e passaram a comer comida fresca. E, portanto, baixou imenso os números de casos de cancro de estômago.
Ou seja, as mulheres acabaram por ter um papel muito importante, mas
sim,
invisível.
Sim, porque foram elas que chegaram à frente. Quiseram a água canalizada, que as libertou do aquele carrego de água em cima da cabeça. E depois foi o aparecimento das leis que lhe permitiram, pela primeira vez, regular a sua procriação, não é?
Também explicou às mulheres, encontramos isso nos arquivos da RTP, a importância de ir votar.
No dia 25 de Abril, pela primeira vez na nossa história, todas as mulheres portuguesas maiores de 18 anos poderão votar. Quer isto dizer que todas as portuguesas, independentemente do seu grau de instrução ou do seu estatuto económico e social, poderão participar na eleição dos deputados que irão formar a futura Assembleia Constituinte.
Não havia um recenseamento da população e não havia lei que permitisse a todos os cidadãos, independentemente do sexo, da religião, de todas essas circunstâncias, poder votar. Portanto, apenas algumas mulheres podiam votar. Depois, generalizou-se, todos podemos votar.
Ainda se lembra desse primeiro voto em liberdade?
Foi fantástico. Foi uma festa.
Deixa-me perguntar-lhe como é que vê hoje a situação da comunicação social, problemas também que se vivem hoje, os desafios do mundo digital. Como é que vê o papel do jornalista em 2022?
Eu não estou no ativo, não é? Aí falei-lhe uma coisa, fui a primeira presidente
da Caixa
de Previdência dos Jornalistas. Nunca tinha sido uma mulher. E apesar de o Ferro Rodrigues, quando era ministro dos Assuntos Sociais, ter considerado a gestão da Caixa uma gestão exemplar, a Caixa foi fechada.
Ainda hoje sente essa amargura de...
Sinto uma enorme amargura, sobretudo porque foi feita no tempo de um governo socialista. Isto não é o socialismo democrático. Isto não é de todo o socialismo democrático. Isso não é.
Dirigiu a Caixa de Previdência dos Jornalistas durante 12 anos.
12 anos. E as pessoas estavam satisfeitas e as coisas ficavam no seu ponto. E ficávamos mais barato ao Estado do que cada cidadão no Serviço Nacional de Saúde. E tínhamos a liberdade de escolher ao médico em que queríamos ir. A liberdade é realmente o princípio e o fim de todas as coisas, percebe? Quanto mais livres as pessoas são, melhor as coisas se tornam. Acho que isso é fundamental, que seja considerado qualquer que seja, seja pelos partidos políticos, seja por que for, seja nas nossas redações. Eu tive como única profissão o jornalismo. Eu acho que hoje há uma teoria geral que vem dos cursos de comunicação social que se criaram, que eu não sou grande fã disso, porque eu acho que as pessoas, é bom que tenham um nível cultural elevado, traduzido ou não por uma licenciatura, mas não necessariamente. É importante ter uma boa formação, saber bem português. Eu hoje ouço muitos jornalistas falarem mal português na televisão. Então os verbos é uma desgraça. Ministros também ouço. Não dominam a língua, porque a língua é mal ensinada. Tudo começa no ensino. O ensino é mal ensinado.
Eu acho e acha que aí no ensino, nestes quase 50 anos de democracia, muito... precisamos ter evoluído mais?
Acho que sim. E por outro lado, na formação de professores. É extraordinário como é que o sindicato dos professores só se interessa por questões de remuneração. Quando eu acho que os professores, como jornalistas, há outras coisas além da remuneração. Quer dizer, é preciso saber lidar com os alunos, interessar os alunos, é preciso fazer as pessoas pensar.
É comendadora com o grau da Ordem da Liberdade, Maria Antónia Paulo, o que seria hoje revolucionário?
O que seria hoje revolucionário? Não podemos voltar atrás, não é? Mas também não podemos ignorar o passado. Foi um chinês que me ensinou e que me disse, tiraram-nos o passado com aquelas coisas da revolução cultural e isso, e impede-nos de ter futuro. Eu também acho que é isso. Por outro lado, eu tenho muito receio do que pode acontecer com o hiperdesenvolvimento das chamadas novas tecnologias, os digitais e essas coisas. Tenho muita dúvida de que isso seja 100% bom, mas é preciso um equilíbrio. É porque eu acho que estamos a entrar numa desumanização em que já nem as palavras ouvimos. As pessoas já falam por siglas. Eu acho que as pessoas entusiasmam-se muito com a facilidade com que se difundem hoje as coisas. Mas é preciso pensarmos um bocado nisto, de maneira a salvaguardar a autenticidade das coisas e a verdade das coisas. Valerá a pena a gente demorar-se em discussões metafísicas sobre o que é a verdade? Eu acho que não. Eu acho que é melhor aceitar que nós somos todos parciais. Somos pessoas honestas ou não honestas, rigorosas ou não rigorosas. Mas cada pessoa verá sempre um facto de forma diferente.
De outro prisma.
Por outro prisma. E isso faz parte da singularidade da espécie humana. As pessoas têm que ser educadas também para perceber que nem todas as pessoas veem as coisas da mesma maneira.
Pensar hoje o que seria revolucionário não é fácil.
Pensar o que seria revolucionário verdadeiramente não é fácil. Eu digo, não sou uma pessoa que corra atrás das novidades. Eu gosto de conhecer as coisas. A Coco Chanel dizia uma coisa muito interessante, que é la mode, c'est ce qui se démode. Quer dizer, a moda é o que passa de moda. O que é importante é o estilo. E nas pessoas isto quer dizer que há uma linha de pensamento e de conduta. Eu tenho dificuldade em pensar que se pode mudar 360 graus, mas acho que até aos 180 podem mudar.
Muito obrigada, Maria Antónia Paula, ter vindo à Avenida da Liberdade.
Obrigada. Obrigada, Deus.